Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Então, acho que isso é legal. Então, o que eu diria, né, resumindo, né, seria a habilidade de desenhar, que é a habilidade que você cultiva ao longo dos anos, prática, né, com estudo. E esse processador misterioso, né, de influências e de informações que você tem na sua mente aí, que seleciona, né, o que você aproveita, o que não, e o que você quer guardar e o que você quer... Eu não digo nem jogar fora, eu digo deixar para outro momento. Né, porque claro. Eu já passei pela minha vida coisa assim que... Ah, eu não gosto disso. Mas daqui a um tempo eu gostei. Porque talvez naquele primeiro momento eu não estava preparado para entender aquilo, apreciar aquilo da forma como deveria. Né? Então tem vários casos, né, de artistas assim, que já passaram por mim e no primeiro momento talvez eu não dei tanto valor e depois acabei reconsiderando e juntando ao resto. Aí, né? Será que eu ajudei em alguma coisa com essa resposta?
Acho que sim, porque tem uma... Porque tem duas coisas que eu acho importante de salientar, né? Uma delas eu aprendi com a Doito Rusgaray. Eu fui entrevistar ele lá na Itiban, lá com a Miti, e no livro dele, aquele, como é que é o nome? Paris por um Tris, né? Ele é demitido de um emprego lá pelas tantas, lá em Paris, e o cara fala, você não é um desenhista, você é um ilustrador. E eu falei, porra, mas... Né? E perguntei pra ele, na frente das pessoas, qual que é a diferença entre ilustrador e desenhista? Ele falou, não, desenhista é o cara que faz qualquer traço. E ilustrador é o cara que tem o seu traço. E que vai transformar o mundo, vai filtrar o mundo pelo seu traço. Daí entra nisso que você falou do esquema de que o desenho fica em segundo plano. Em primeiro plano tá o que eu quero passar com isso. Né, que é o trabalho daí do ilustrador, porque você é muito mais ilustrador do que desenhista, né? Neste momento da vida. Tipo, se falarem pra você, ah, desenhe o Príncipe Valente. Você consegue. Mas isso não vai te dar tesão, né? Vai te dar tesão fazer a sua versão do Príncipe Valente ou algo assim.
Ah, sim, exatamente.
Copiar então, o Hal Foster?
Não, apesar que eu adoro o Hal Foster, mas não. Eu nem consigo copiar o Hal Foster. Na real.
Consegue, mas...
Eu acho legal isso que o Adão falou, né? O Adão é um cara que tem um estilo cultivado, né, durante a vida toda, né? Então é o cara que é, vamos dizer assim, o desenho dele é mais do que um desenho, é uma assinatura gráfica, né? Então acho que se estende assim, né? Acho que mais até, por exemplo, um trabalho igual o meu, né? Eu tenho bastante variação ainda, mas o Adão ele tem um shape ali, né, do personagem, a maneira que ele faz o traço, né? Tem uns caras, né, que são assim, por exemplo, o Enfio, né? Então o traço do Enfio era quase caligráfico, né? Imagino que o Enfio desenhava como se estivesse escrevendo, né? Então, assim, não era um cara que processava demoradamente as coisas, era uma coisa, acho que, muito natural, e se não fosse, acho que nem sairia alguma coisa daquele tipo, né? O Glauco é outro cara que eu vejo assim também,
né? É o mais parecido com o Enfio, né?
Sim, tem. O Enfio foi o cara que meio que deu a benção pro Glauco, né? O Enfio, o Glauco, ele morou na casa lá do Enfio, né? Então, isso, ele levou ele... Sim, ele foi um discípulo lá, um pupilo, né, do Enfio, né? O Enfio ajudou muita gente, na real, né? O Laerte, acho que também tem alguma questão,
Laerte,
né?
Os três ficaram hospedados lá, os três moravam lá.
Pois é, então... Pois é, e perfeito, né? Uma influência excelente, assim, em todos os pontos, né? Tanto conceitual quanto do próprio fazer artístico, né?
Mas sabe, então, que, tem um livro que conta a história do Enfio, que fala, se não me engano, é o Laerte, na época o Laerte, hoje em dia é Laerte, mas enfim, Laerte vai lá e fala, olha, você acha que o traço do Enfio é rapidão de fazer? Mas um dia eu fui na sala dele e tinha um saco de lixo cheio de desenho mal feito por ele. E eram todos bem parecidos. Mas sim, ele queria de tal maneira e ficava tentando e tentando e tentando.
É, acredito nisso. Tem aquele ilustrador, o Alci, que também é dessa turma, assim, do Chiclete com Banana, mas é um cara assim que não teve a mesma proeminência do restante, né? Apesar que eu acho um super desenhista, assim. E o Alci também, ele tem esse traço que ele faz direto, sempre a caneta, ou seja... O traço que ele faz sempre é a última versão do que ele vai apresentar. né? E ele, certa vez eu li uma entrevista que também, ele tinha um monte de desenhos jogados fora, porque ele não apagava, ele jogava fora. Né? Então
isso,
você
é vai, isso, jogava fora, é isso.
Joga fora, você não apaga, né? E acho legal essa busca, assim, né? Até vai de encontro alguma coisa que mais recentemente eu tenho tentado fazer, né?
E daí vem a pergunta da Miti. Oi, Miti. É, você está desenhando à mão ou digitalmente hoje em dia? Ou ambos? Como é que funciona o processo, assim?
Ah, pois é, com técnica tradicional, assim, lápis, papel, eu desenho muito pouco, né? Eu até um tempo eu mantinha bastante sketchbook, assim, mas agora eu não estou conseguindo mais fazer. Então, geralmente, todo o trabalho que eu faço já é trabalho mesmo, tenho desenhado muito pouco para mim, né? Geralmente, quando eu desenhava para mim, era nesses sketchbooks, eu não estou conseguindo fazer isso. Então, o resto tem sido tudo digital, né? Photoshop, uma tabletzinha aqui, segunda linha aqui que eu uso, né? E vamos que vamos, né? Então, mas eu sinto falta dos sketchbooks. Acho que o sketchbook sempre foi um bom laboratório, assim, para mim, uma boa...
Pois é. Eu até me lembro de você comentando, Rogério, das ideias que você tinha, mas às vezes você contou agora, eu não lembro qual foi o projeto que surgiu, que você ficou, estava no carro esperando a sua esposa, que estava no mercado, alguma coisa assim, daí você começou a fazer anotações e de repente brotou no sketchbook ali do tempo ali, pô, isso aqui eu vou usar, e daí, lembro que você comentou isso uma vez, e essa ideia do sketchbook, ela é bem importante, então você não está tendo tempo de tocar de novo o sketchbook, assim, né?
Não, o que você está falando aí é quando eu fiz o meu primeiro livro autoral, um livro de imagem, chamado Gato e Árvore. Então esse gato, o Gato e Árvore, nasceu num estacionamento do mercado, né, enquanto eu esperava a minha esposa. Comecei a desenhar e saiu o livro, né? Tem outras experiências também, a Gráfica do Louco, eu fiz indo para casa da minha sogra, né, em Brasília, o roteiro. Eu tinha a ideia, mas eu pus no papel mesmo na viagem, né? Então, assim, eu acho, assim, os processos, eles são muito diferentes, né? O digital, assim, tem muito mais cara do trabalho mesmo, né? Agora, o manual, essa parte, assim, que você entra naquele, vamos dizer, esse transe criativo, assim, que você meio que se perde mesmo, né, no que você está fazendo, no digital, acho que raramente eu consegui isso, né? Porque ele você não está preocupado só em desenhar, né? Você está preocupado com uma série de coisas ali, né? Para começo de conversa, está manipulando um programa. Então, você tem toda essa parte...
Tem que salvar.
Você salva. Tem toda uma parte bem racional, né? Você salva, você está lidando com resolução, você está lidando com comandos, você está lidando com um monte de ferramentas, né? Então, essa parte instintiva se perde muito, né? Então, por isso que eu estava...
Tem que falar que o foco se restringe ao computador ou à tablet, né? Sei lá, 20 e poucas polegadas é o que você tem de espaço, né? Num caderno parece que você tem mais, tem infinitas possibilidades, o que é mentira também, mas parece que o ambiente fica maior, né? Pelo menos da forma como eu vejo, né? Porque eu tenho um esquema assim, às vezes as pessoas me perguntam por que que eu não leio digital, né? Porque eu leio muita coisa, né? Só dá uma olhada aqui, eu leio muita coisa. Por que que eu não leio coisa digital? Porque a coisa digital eu leio é trabalho. Quando eu leio no digital é trabalho, é dissertação que eu tenho que corrigir, é tese que eu tenho que corrigir, é artigo que eu tenho que ler para escrever outro artigo. Se eu vou me distrair, me divertir, eu preciso ler no papel. Porque se eu estiver no computador, eu estou trabalhando. Eu não uso computador como várias pessoas usam, né? Para se divertir, jogar, eu não consigo. Não, não vai. Para isso eu preciso do fora do computador. Pode ser o que for, fora do computador. Talvez seja mais ou menos por aí, né, também.
Eu sinto isso. Não só com o desenho, mas o que você está falando da leitura também, né? Acho que muito próximo a isso, né? É que, na real, assim, chega um momento do dia que eu não aguento mais ver computador, não aguento mais ver tela, né? Então, pelo menos para mim, assim, satura, né? Mas só que foi uma escolha que eu fiz para render mais, para trabalhar mais, né? Nem sei se está dando certo, na real, mas para ir para o digital, né? E me faz falta bastante, né, essa parte mais do analógico mesmo, né? De voltar. Você falou aí da questão do espaço, né? É muito importante, né? Porque quando você tem a folha na sua frente, você tem aquilo, né? Agora, no computador, o zoom, né? Ampliar, reduzir, né? Isso aí vai tirando toda, às vezes, a naturalidade da coisa, né? Por mais que muitas vezes você tente, né? Mas eu sei que é uma ferramenta, assim, eu não tô, talvez uma hora eu volte, mas por enquanto é uma questão mais de escolha, vamos dizer assim, produtiva mesmo, né?
Porque é mais rápido, né, você fazer no digital. No mínimo, todo o trabalho que você faria no papel, você faz no digital, e não tem que escanear, no mínimo é isso, né?
Ah, sim, sim, essa parte da digitalização. É, ainda mais, somando que quando eu trabalhei, né, como ilustrador muito tempo só com técnica tradicional, né? Uhum. Então até 2007, se forem ver os livros que eu fiz até 2007, vai encontrar vários que eu pintei com aquarela, lápis de cor e tudo mais, né? Daí depois eu fui migrando para o digital, assim, um pouquinho a cada trabalho. Nunca fiz a cor digital, a ideia nunca era fazer assim, digital 100%, mas o processo foi levando até o digital 100%, né? Então, por quê? Porque as texturas que eu tinha, manuais, eu escaneei, agora eu tenho elas digitais, né? Os pincéis, cada vez, com configurações mais fáceis de obter os efeitos que eu quero. Então, acabou consumindo, né, tudo, né?
Mas eu acho legal essa diferença que você falou ali no começo, né? A diferença do digital para o manual acaba sendo isso mesmo, né? No manual você acha que se envolve mais, de uma certa maneira, uma maneira mais íntima, e o digital é mais produção, velocidade e indústria mesmo, assim, né?
É, você tenta, né, pintar assim, o melhor dos mundos, né? Eu tento, assim, no digital... ter assim, um resultado de trabalho que seja mais ou menos semelhante ao que eu conseguiria manualmente, sabe? É, eu tenho essa vivência no manual, então eu tento transportar isso um pouco, né? E até aconselho, né, todo mundo que trabalha, né, com digital, que tenha, né, em algum momento essa experiência com as técnicas tradicionais, né? Acho que é uma coisa que só vai acrescentar, vai ajudar, né? Mas mesmo assim, vamos dizer assim, talvez o resultado final não seja esse, né? Talvez o resultado final ele traduza, né, uma visão artística e tudo mais, né? Mas, vamos dizer, o processo, né, eu acho que ele é bem diferente, né? Essa intimidade, tudo, né, é uma coisa muito legal, né? Que com digital eu, pelo menos, não consegui alcançar, assim. Ou se alcancei, foram em raros momentos. Agora, só para completar isso, né, o que eu tenho feito recentemente, até tem um livro que eu separei umas imagens aqui, se quiser depois eu mostro, é fazer o menos possível esforço no digital. Vamos dizer assim, usar o menor número de ferramentas possíveis, não ser tentado a utilizar um grande número de camadas, ou seja, trabalhar no digital mais perto do que eu trabalharia no manual. Então eu fiz um livro recente que eu consegui, assim, bons momentos com isso. Então talvez esse seja um caminho, assim, que eu... claro que eu não vou poder fazer isso em todo trabalho, porque tem trabalhos que as pessoas já têm uma expectativa sobre o que eu vou fazer e... cliente é cliente, então eu tenho que trabalhar para sobreviver e tudo mais, né? Não vou ficar de artistão aqui, né, pintando, não... pegar uma Sharp, assim, né? Só faço o que eu quero.
Cachecol.
Não vou fazer isso, né? Eu tenho que ir pro... Daí eu escolho, né, o trabalho. Né? Acho que isso aqui dá pra mim fazer o que eu quero mesmo e vai lá que a editora top e tudo mais, né? Mas não é sempre assim.
Né? Tá, e você falou de livro recente, a gente já vai abrir pra isso, mesmo porque já deu uma meia horinha da live, mas... Quantos livros você tem? Você sabe ou não? Você já perdeu a conta?
Dos que eu já ilustrei?
É.
Olha, eu não sei exatamente o número, né? Mas é mais de 100, com certeza, né? Mais de 100, com certeza, né? Hoje, acho que nos últimos anos, vamos dizer assim, eu não sou tão produtivo, mas eu acho que nos primeiros 10 anos, assim, na minha carreira, eu fiz muita coisa, né? Então teve ano aí que eu fechava o ano com 7, 8 livros ilustrados, então era bastante coisa, né? Esse ano agora, 2022, é um ano, né, um pouco atípico. Esse ano provavelmente eu vou fechar o ano aí com 6, que já é um número bem grandinho, assim, em vista do que eu tava fazendo.
Posso fazer um livro a cada 2 meses, cara? Torra! É muita coisa, bicho.
Sim, esse ano é um ano que eu tô trabalhando bastante.
Como é que é o... Desculpe. Não, você terminei, Rogério, que daí eu quero fazer uma pergunta no gancho.
É, não, nem sei o que fala aí.
Que eu ia te perguntar como é que é. Você tem um método, tem um processo para você ilustrar um livro? Você recebe o pedido, a editora entra em contato, daí como é que opera isso? Como é que é o, digamos assim, a metodologia do dia a dia do ilustrador de um livro infantil? Assim?
Ah, varia muito, né? No meu caso, eu tenho assim, uma rotina bem estabelecida, né? Por exemplo, deixa eu pegar um negócio aqui para mostrar.
Sim, por favor.
Então eu tenho um cronograma, né? Com as datas, com o que eu vou fazer a cada dia, né? Então eu tenho aqui o cronograma até. Deixa eu ver até quando que eu coloquei aqui. Até agosto do ano que vem.
Caralho, tem um ano de cronograma?
Dia a dia. É, eu tenho trabalho mesmo para fazer até julho do ano que vem.
Que inveja. Talvez... do cronograma.
Talvez
o trabalho mesmo do cronograma. Porra.
É. Mas não quer dizer que eu seja um sucesso no cumprimento, né? Mas eu sou esforçado.
Né? Porra, mas mesmo assim, né? É. Eu consigo fazer a coisa no pau da goiaba pra um mês, cara.
Não, eu. É que os projetos, eles são a longo prazo, né? Por exemplo, eu peguei esse projeto aí, que até julho. E não tem jeito de ser menos do que isso. Né, vai me consumir. Sim. Até lá e se brincar talvez até um pouco mais, né? Eu estou fazendo aí uma bíblia para crianças agora, que são quase 180 ilustrações, é 170 e alguma coisa. Então também é um projeto que eu estou desde o começo do ano e vou com ele até o final desse ano. Então o ano inteiro eu passei fazendo isso, né? Então eu tenho que ter, né, o cronograma, né? E eu trabalho várias coisas, né, juntas assim, né? Então tem coisas que estão em estágios diversos, tem coisa que eu já estou finalizando, tem coisa que já está toda desenhada, tem coisa que eu estou começando, né? Então eu vou jogando dessa forma, né?
E como que criativamente você consegue desligar de um projeto para começar o outro, sei lá, das 10 da manhã ao meio-dia? Ah, das 8 ao meio-dia eu vou fazer um projeto, das 2 às 6 fazer outro. Como que você desliga de um projeto e entra no outro?
É, isso eu acho que... acho que vai no encontro também a pergunta que o Liber fez, né? Então, tem uma rotina bem estabelecida. Geralmente eu acordo aí 8 da manhã, quando é 8 e meia, máximo aí 9 horas já estou trabalhando. Geralmente meu dia de trabalho vai até 10, às vezes um pouquinho, né? Um pouquinho mais da noite, né? Sábado geralmente também entra na conta, né? Então é muito trabalho, né? Alguns domingos também eu já tive que enforcar aí para trabalhar, né? Então, acho que tem uma conjuntura aí de mercado também que obriga isso hoje em dia, né? Acho que, não sei se é o meu caso, mas acho que todo mundo está trabalhando mais, né, para conseguir sobreviver, né? Então, acho que...
Passei a metade do dia hoje fazendo relatório. Metade do meio-dia. Desde o meio-dia até as 6 fazendo e ainda tem que fazer amanhã.
É, o mercado de ilustração aqui no Brasil, ele está estagnado, assim, né? Então... difícil, assim, você conseguir orçamentos que sejam, pelo menos, né, na minha realidade, né, viáveis assim, para sobreviver fazendo isso, né? Então você tem que buscar alternativas, né? Por isso que eu fui para fora, né? Levar meu trabalho para fora daqui para tentar continuar fazendo o que eu faço. Então, só voltando, né, eu moro com a minha família, que é minha esposa, tenho 3 filhos, né, que não são pequenos, mas enfim, tenho essa interação.
Mas já foram um dia?
Ah, já, né, já, eles cresceram basicamente nessa base aí, né, me acompanhando fazendo isso, né, todos, assim, já tiveram no colo do papai enquanto o papai estava fazendo algum livro, né, então todos eles têm alguma lembrança desse tipo. E, então eu tenho essa rotina bem estabelecida, tenho processos bem estabelecidos, os livros, às vezes, eles não embrenam logo, mas eu procuro desenvolver, assim, um pensamento para cada um deles. Mudar de chave é alguma coisa praticamente automática, assim, não tem problema, né, nenhum, assim, vamos lá, fazer a Bíblia de manhã, à tarde eu tenho que finalizar outra coisa, enfim, eu encaro essas coisas com naturalidade, assim, não é algo que, vamos dizer, tenha dificuldade em fazer, né.
Então, pra mim é, agora, diga.
Pra mim é tranquilo essa parte de ter que, porque assim, eu acho que... Eu não procuro fazer nada assim que eu veja que vai contrariar assim, o trabalho que eu já estou levando. Então, por mais que a linha do trabalho seja um pouco diferente, ela sempre vai ter algum diálogo assim, com o que eu acho, né, que deva ser. Então, não, assim, o traço em si mudar não é... Opa, a minha namorada aí, ó.
Aí, ó.
Imagina.
25 anos de namoro.
Ó.
Tá aguentando bem, Regina.
Tá aguentando, campeã.
Sim, é, continue firme, continue nadando. Então, tem que ter bem estabelecido isso, mas hoje em dia acho que eu me automatizei tanto assim em relação ao trabalho, sabe? De ter as metas para cumprir, ter que entregar. Talvez hoje, para mim, o meu grande desafio é ser um profissional melhor, sabe? Acho que é ser mais capaz de cumprir prazos, ter um diálogo com o cliente um pouco melhor. Acho que são assim, as coisas boas que a experiência nesse mercado traz, né? Então tem que usar isso de alguma forma, né?
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.